Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Já não entrevistava a nossa convidada de hoje há algum tempo, há uma série de anos. Estávamos lá fora a tentar perceber há quanto tempo nós não nos encontrávamos, Elizabeth. 5, 6 anos. Olá.
Para aí, talvez, sim.
Eu lembro-me que houve uma altura na minha vida que eu passava a vida a entrevistar-te a ti e ao João Garcia. Porque era uma altura muito em particular em que vocês estavam muito ativos. Entretanto, aconteceram muitas coisas no mundo. Uma pandemia pelo meio.
Exato.
E essa pandemia, nem para um nem para o outro, foi positiva.
Acho que não foi para ninguém, não é?
Para ninguém,
talvez
não é?
Para algumas pessoas, mas de uma maneira geral.
Mas é curioso que tanto tu como o João Garcia, não sei porque é que agora estou a falar com o João Garcia, eu adoro o João Garcia também. E aliás, o João Garcia, a última vez que aqui esteve foi há uns meses. E curiosamente foi no dia de aniversário dele.
Okay.
E no dia de aniversário dele, ele decidiu trazer também a sua esposa, coisa que ele já não fazia há algum tempo. Aliás, nunca tinha feito neste programa. E trouxe. E foi incrível. Foi no dia do aniversário de João Garcia. Elizabeth, o que é que entretanto mudou na tua vida? Porque há aqui uma coisa também importante: é que uma atleta como tu és depende sempre de uma série de apoios. As pandemias, por exemplo, com os patrocinadores. Não vieram trazer nada de bom, porque as marcas ainda estão muito retraídas.
Claro.
E os diretores de marketing. E percebe-se que, claro, que tenham receios, como é que a pandemia vai evoluir ou não.
Claro.
E vocês dependem disso.
Exato, dependemos muito e por isso a minha vida mudou muito nestes últimos anos.
Sim.
Explicando um pouco. Entretanto, eu fiz o meu melhor rally de sempre, não é? Em 2019, o Africa Race, onde consegui ganhar a categoria caminhão. E a partir daí. Pronto, o meu patrocinador principal achou que tinha outros projetos. E eu acabei por ficar sem
patrocinador principal.
Patrocinador, exatamente, e comecei à procura e andei ali um ano inteiro a procurar.
És tu mesma que vai à procura. Eu acho isso genial. És tu mesma, Elizabeth, assim que vai à procura de apoios, sim.
Consegui criar um projeto, um projeto muito giro, organizei tudo e depois no último momento. Percebi que, de facto, a empresa que me ia patrocinar não estava ainda em condições. Portanto, é uma empresa que tinha uma perspectiva de lucro muito grande, que é uma empresa francesa, que ia operar em Portugal.
Mesmo em tempos
mas
de pandemia?
Ainda antes. E que não tinha grandes condições e, portanto, houve ali um excesso de otimismo e o projeto ficou adiado para o ano seguinte, que foi exatamente o ano de Covid. E com isso tudo parou, as corridas pararam, provas canceladas, adiadas. E, portanto, o meu projeto também ficou em stand-by, como se costuma dizer. Entretanto, a situação económica foi piorando, não é? E neste momento eu tenho muito pouca esperança de conseguir criar condições para voltar outra vez.
Eu não gosto de te ver sem esperança, Elizabeth. Pelo contrário, sempre te vi como uma pessoa cheia de esperança.
Pois é, mas passado estes anos todos, quando voltei a bater às portas das empresas, senti-me como me senti em 92. Estás a ver? Senti que as coisas não melhoraram nada. A perspectiva das pessoas não melhorou, não mudou. Continuamos a não valorizar o desporto, a não encontrar no desporto uma boa perspectiva de marketing, não é? E pronto, fiquei desanimada, fiquei desiludida e às tantas acho que fico naquela situação de dizer assim, não vale a pena batalhar mais porque aquilo que eu fiz foi tão
difícil,
pode ser,
isso não
foi
pode
tão
ser,
complicado.
Elizabeth. Nós vamos mudar isso neste programa.
Mas olha, eu trabalhei.
Diretores de marketing estão a ouvir este programa, olhem só esta história. Espera aí. Espera aí, Elizabeth. Eu lembro-me, por exemplo. No início, acho que eu e todos, tu tinhas uma associação com um medicamento que
sim,
era
é
o Trifeno 200.
Exato.
Que toda a gente achava que era só para dores menstruais, mas
pois.
Que não é nada.
É uma campanha de marketing, não
sim,
é?
Sim, claro. Aliás, o Trifeno 200 tem o mesmo problema, por exemplo, que o Grosan tem. O Grosan, desculpem, estamos a falar de marcas de medicamentos, mas a verdade é que estamos a falar livremente, como sempre fazemos neste programa, e o Grosan não é um medicamento para curar ressacas. Exato. Mas está muito conotado com isso. O Grosan é para bem-estar.
Exatamente, para muito mais do que isso.
É para muito mais do que isso. Exato. Só que estão absolutamente conotados com o dia a seguir. Bem, no teu caso foi isso, não é? Claro. Aquilo era...
E é um medicamento vocacionado para as dores menstruais. Era uma coisa que mexia assim com as pessoas, não é? Estão a falar de coisas íntimas, só a falar de um medicamento.
Mas tu eras a melhor embaixadora de sempre. Eu lembro que tu ias aos programas com o fato de dizer Trifene 200. Dizer, mas quem é que faz isto?
Pronto, eu tinha que trabalhar muito para conquistar o patrocínio, não é? Sim. Para mostrar que merecia o dinheiro que me era dado. Para dar visibilidade, que é um dos problemas que se tem no desporto. É que se nós não aparecemos nos meios de comunicação social, quem é que sabe que nós temos aquele patrocínio ou como é que se associa a uma marca? E portanto eu esforçava-me imenso, e era um dos meus princípios, era sempre que aparecia em público, aparecia lá com a minha farda, com os logotipos.
Lembro-me
que
muito bem disso. Estar.
E pronto, graças a isso tive alguns dissabores também, porque havia pessoas que não me queriam daquela maneira, havia pessoas que apagavam os logotipos ou que diziam não pode vir ao programa com essa camisa. Pronto, também tive minhas dores.
Por acaso, é curioso que há uns anos. No teatro de Dona Maria, penso que foi no teatro de Dona Maria. Havia um banco que estava a patrocinar uma peça de Eunice Munhoz. E esse banco patrocinava a peça e era fundamental para a peça ter viabilidade. Talvez não tenha sido no Dona Maria, mas era com Eunice Munhoz. E a da altura, Eunice Munhoz ia dar uma entrevista e colocou-se atrás da marca do banco. E do jornal disseram, mas nós gostávamos que saísse daí. Pois. E ela disse, mas eu não quero sair daqui, porque são eles que viabilizam. Exatamente. Esta peça de teatro. Se não se importarem, eu gostava de lhes dar visibilidade, de forma a eles continuarem a apoiá-la. E às vezes tem que haver essa consciência também, até por parte da comunicação social.
Sim,
quando era, não é?
Na maior parte das vezes, ou em algumas situações não há. Pronto, e as pessoas veem as coisas de outra perspectiva e torna a nossa vida muito difícil. Portanto, no meio disto tudo, eu lutei para conseguir dar visibilidade à marca que me patrocinava. De uma maneira geral eu fui conseguindo, mas tive ali que fazer às vezes um jogo de anca, às vezes um bocadinho difícil para o meu lado também. Porque lidamos com muitos contras, não é? Muitos preconceitos e...
E uma mulher, então, eu lembro-me sempre de duas histórias tuas, a sério. São duas histórias que não me saem da cabeça. Tu poderás contá-las melhor do que eu. Uma foi no decorrer de um Dakar, que um mecânico teu teve um problema de hemorroidas, basicamente. Eu sei que não é assim uma história muito bonita de contar, mas sim, mas é verdade, isso aconteceu. E lembro-me de uma outra em que tu tiveste uma avaria na tua mota, no meio do deserto, e que às 3, 4 da manhã apareceram-te assim um grupo de...
Olha, essa é uma história que eu acho giríssima.
Sim.
E que de certa forma representa um bocadinho aquela circunstância da gente nunca querer desistir e não aceitar o fim dos nossos projetos, mesmo quando as coisas parecem que não têm viabilidade. E eu nas corridas vivi muito esta situação, dizer assim, pronto, acabou, vou desistir, não tenho condições de continuar. Mas ao não querer desistir, de repente, sem saber como, às vezes surgia a solução para o problema. E de facto esse dia foi um bocadinho um exemplo disso. Ou seja, eu estava na etapa mais longa da Mauritânia, na maior travessia de dunas, mas dunas completamente moles, de areia muito mole, onde a moto se afundava, ficava direita e eu ia aos trambolhões para a frente, com o impulso da velocidade da moto ficar presa de repente.
Caías?
Não, é que eu ia andar na areia e de repente a moto afundava, parava e eu com o impulso ia aos trambolhões para a frente, eu sozinha, e a moto ficava lá.
E depois como é que a tiravas dali?
E depois tinha que deitar a moto no chão, escavar com os braços para tirar a areia, empurrar a moto para o chão, deitá-la, e era um esforço diabólico, não é? E portanto, como a areia era muito mole, a moto fez tanto esforço, tinha um defeito de concessão, havia lá uma peça que era de plástico, num sítio onde a temperatura subia muito, essa peça derreteu com o calor, perdeu o óleo e eu acabei por partir o motor e fiquei, já depois de ter saído dessa zona de dunas muito difícil, com o motor partido, sem poder chegar ao fim, quando me faltava, já se não me engano, uns 60 km para chegar ao final da etapa.
Bem.
E eu custou-me muito a aceitar que ia desistir, era o meu segundo Dakar e não aceitava de forma nenhuma que ia desistir mais uma vez, já tinha desistido no primeiro e ia desistir no segundo, e então fiquei ali a mandar parar todas as equipas que passavam perto de mim e mandava recados para a organização, mandava recados para a minha assistência, mandava recados pedia para as pessoas porem notas no placar no acampamento. E eu pedia a toda a gente, mandava parar toda a gente. E lembro que o tempo foi passando, veio a noite, portanto, isto aconteceu já perto do final da tarde. E eu, como achava que ia conseguir que alguém me viesse buscar, decidi dormir.
Sozinha.
E embrulhei-me naquela prata,
lembro-me desse pormenor.
Calor do corpo, e deitei a cabeça em cima do capacete e fiquei ali a dormir, mas sempre que ouvi o barulho do motor, eu abria, punha-me em pé e ia mandar parar o carro ao caminhão e dizia: olha, diz à minha assistência que eu estou aqui com o motor partido, escreve no, põe uma nota no placar da organização a dizer que o piloto número 100 tem o motor partido ao quilómetro tal. E lembro que a certa altura passaram uma equipa de ingleses, a quem eu disse: olha, eu gostava muito que vocês dissessem à minha assistência que eu estou aqui, mas sei que vocês não os conhecem, mas se encontrarem alguém que tenha um carro que me queira vir buscar, por amor de Deus, digam para me virem buscar. E eles disseram que sim, foram-se embora, e eu fiquei ali toda a noite, sempre com aquele princípio de mandar parar toda a gente. E a certa altura lembro-me de ouvir um barulho do motor, abrir a prata, espreitar e não ver os faróis do carro e voltar a fechar para adormecer, mas continuei a ouvir o barulho do motor. E disse: não vem do sentido contrário, não vem do sentido da prova. Então, eureka, é alguém que me vem buscar, é a minha assistência que me vem buscar. Então, pus-me em pé, a correr o carro, vinha na minha direção, ainda o carro não tinha parado, já eu estava pendurado na porta do carro. E quando eu esperei de lá para dentro, eu não vejo lá nem o meu marido, nem o mecânico, vejo duas caras muito negras. Pai, naquele momento senti uma dor no estômago, assim, um golpe duríssimo, uma falta de ar, que eu fiquei, de repente, muito aflita, sem saber o que é que havia de pensar. Mas este momento durou um segundo, porque nós temos um instinto de sobrevivência enorme, e eu pensei logo assim: qual é o objetivo? Chegar ao acampamento. E de repente dei comigo a negociar com aqueles homens o preço para o transporte da moto, dei comigo a mandar neles organizar aquilo tudo. Vocês sabem que na Mauritânia as mulheres não têm valor nenhum, não valem nada. Portanto, e de repente eu tinha ali três homens a receberem ordens minhas, e as coisas funcionaram.
Eram dois ou eram três homens?
Se não me engano, eram três, porque a certa altura... Já acho que eu não tenho bem presente, mas acho que eram três, porque depois íamos os quatro.
Então, se iam os quatro, eram três. Faz sentido.
Pois, eu acho que no total éramos três. Ou seja, eu depois ia sentado ao lado do condutor, a moto ia atrás, deitada no lugar de trás, não é? E havia um que ia no tejadilho. Por isso é que eu acho que no conjunto éramos três. Ia no tejadilho do carro. E eu lembro-me dele, a certa altura, estar muito impressionado por me encontrar ali à meia da noite. E ele ia-me perguntando. Então, e o que é que aconteceu? E pá, ia fazendo questões. E a certa altura ele perguntava-me: então, e não tinhas medo? Não tens medo? E eu dizia: medo de quê?
Só se for
medo,
de ti.
Medo de alguém que venha, dizia-me. Eu dizia: mas sim, as pessoas que vêm, vêm por bem, como vocês. E ele depois começou-me a falar de coisas que eu já não sabia responder.
Se calhar não vinham assim tão por bem.
Pois, e eu então disse que não sabia bem francês, não estava a perceber, e o assunto ficou encerrado por ali. Mas a verdade é que naquela noite, onde muita gente não conseguiu recolher a moto, eu consegui levar a minha moto para o acampamento. Já não consegui continuar no dia seguinte, porque cheguei demasiado tarde. Cheguei já depois do nascer do sol. O caminhão de assistência que tinha o meu motor já tinha partido. Mas a verdade é que eu consegui mesmo assim levar a moto para o acampamento, e foi muito bom. Mas pronto, é um exemplo de como a gente às vezes não desiste, e ao não desistir consegue às vezes soluções fantásticas para situações que já não têm remédio.
Elizabeth Jacinto é a nossa convidada de hoje. Deixem-me só dizer que Elizabeth é das pessoas com mais gosto de conversar, e que já não estava há muito tempo com ela. Para mim é incrível reencontrá-la tantos anos depois, para falar sobre uma prova que é o Dakar, que é possivelmente a prova mais conhecida do mundo, neste domínio, é certo, e que agora se chama
Africa Race.
Africa Race. Porquê que se chama Africa Race? O que é que aconteceu com o Dakar?
O Dakar, naqueles anos em que partiu de Portugal, foi, foi anulado, e no ano seguinte eles decidiram mudar de continente.
Por causa do terrorismo, não é?
Alegaram questões de terrorismo, mas na realidade...
Teve a ver com seguradoras também, não é?
Há algum tempo já estavam a tentar mudar, porque em África, enfim, as circunstâncias eram difíceis. Eles tinham que pagar aos países por onde passavam, e tinham a América Latina ali disponível para lhes pagar para eles irem para lá. E, portanto, era um negócio mais rentável, e eles na primeira oportunidade acharam
nunca tinha
que sim, que
nunca
fazia,
tinha ouvido a história dessa maneira.
Fazia sentido mudar, e mudaram de continente. Com isso tudo, houve outras pessoas que acharam que valia a pena ocupar o espaço deixado por eles, e que organizaram uma outra prova que é exatamente aquilo que era o Dakar antes, mas que tomou o nome da Africa Race. Portanto, é exatamente a mesma prova, o mesmo regulamento, o mesmo percurso, os mesmos países.
Então, o terrorismo, os perigos vários que fizeram que o Dakar...
Pronto, o ano seguinte já não existiam, não é? Pronto, por isso, e passou a ser uma prova super segura, porque depois toda a gente percebeu qual era o benefício que o Dakar tinha para estes países, embora de certa forma fosse uma prova criticada, porque se dizia que era uma manifestação de ricos em países pobres, mas na realidade o Dakar acabava por levar para lá muita gente, movimentava muito o turismo e alimentava, era uma fonte de negócio muito grande. Eu lembro de a certa altura estar na Mauritânia a conversar com um vendedor de colares que ele dizia que agora já não tinha a quem vender colares, porque as pessoas já não iam, os turistas já não iam. Aquela enxurrada de pessoas que ia fazer os percursos do Dakar já não iam, os que iam acompanhar os seus pilotos, os seus ídolos no Dakar já não iam e, portanto, a Mauritânia, o Marrocos e aqueles países todos eram conotados com países perigosos e, portanto, o turismo quebrou imenso e para eles foi um duro golpe. E a partir daí eles começaram, eles próprios, os governos desses países, da Mauritânia, de Marrocos e do Senegal, a incentivar esta organização do Africa Race para que a prova se mantivesse com todo o seu esplendor e a ajudar a criar condições para que as pessoas continuassem a ir. No princípio foi uma luta difícil porque as pessoas... O nome Dakar estava-lhes muito nos ouvidos e Dakar é que era, embora fosse noutro contexto, noutro continente. Mas a pouco e pouco, com muita qualidade da organização, acabou por ganhar adeptos e crescer e tornou-se uma prova espetacular. E é aquilo que normalmente nós estávamos habituados, que é uma prova no deserto, uma prova solitária, em que nós temos de nos bastar a nós próprios, que temos de resolver os nossos problemas, temos que lutar até ao fim, não temos ninguém para nos ajudar. E isso marca uma diferença muito grande e é a nossa superação que está sempre em causa ao longo de todo o percurso, não é? Lutamos com o nosso cansaço, lutamos com a nossa vontade de fazer as coisas, com a vontade de desistir, com a vontade de comer, tomar banho, todas aquelas coisas que nos levantam problemas, mas nós estamos lá porque queremos e queremos chegar ao fim e queremos superar aquelas dificuldades todas e é um desafio fabuloso que depois nos faz nós percebermos muita coisa sobre nós próprios e é por isso que eu acho que é uma prova fantástica, porque nós descobrimos o nosso verdadeiro valor, descobrimos o que é que realmente deve ter valor, aquilo que nós realmente devemos dar valor na vida, o que é importante, o que é que não é, e nós aprendemos a separar o trigo do joio, e é uma lição de vida fabulosa, e por isso eu me agarrei tanto a estas provas, porque cada vez que eu ia, eu sentia que crescia, que amadurecia, que me tornava uma pessoa melhor, e para mim foi uma experiência de vida fabulosa.
Deixa-me só dizer que a Elizabeth Jacinto está aqui para falar da sua experiência do Dakar, mas sobretudo por um livro que agora edita e que se chama O Segredo de Dakar. Elizabeth Jacinto, com ilustrações da Ana Freitas. Daqui a pouco vou perguntar à Elizabeth Jacinto qual foi o dia em que teve mais medo. Será que foi este que nos acabou de revelar ou existiu outro? E depois uma segunda pergunta que eu acho que está na cabeça de toda a gente. Então, afinal, onde é que estava o marido? Onde é que se meteu? Temos que falar com a Elizabeth Jacinto, mas antes disso temos duas mensagens para ouvir. Esta chega-nos por parte do Miguel Ventura.
Boa tarde, Prova Oral. Excelente convidada, excelente tema. Um grande abraço para toda a gente aí no estúdio. E a minha pergunta que eu quero fazer à convidada é esta. Hamilton ou Verstappen? Por favor, não me desiludam. Um grande abraço para todos.
Então, Elizabeth.
Hamilton.
Eu senti que era esse o sentido que ele queria. Estou completamente fora da Fórmula 1. Não sei que são dois grandes nomes. Claro que conheço o Hamilton, mas não tenho acompanhado, não tenho opinião formada. Daniel diz que é grande fã do Dakar, mas não só. É também fã de Elizabeth.
Boa noite, Prova Oral. Principalmente quero dar saudações à Elizabeth. Eu sou daqueles que já há alguns anos que vejo o Dakar, ainda no tempo que a Elizabeth andava de moto, e caramba, essa mulher é de garra mesmo. Opa, em Portugal existem uns quantos portugueses que vão dando cartas, Elizabeth Jacinto, Carlos Sousa, etc, etc, etc. Opa, pessoal que batalhou bastante, que, opa, eu ponho, por exemplo, sei lá, andar de moto, andar de caminhão no Dakar, opa, é dose, é dose. E depois, já para não falar no trabalho que está para trás, essa mulher é uma autêntica guerreira mesmo, pá. E um grande bem-aja, Elizabeth, e opa, tens muito pessoal que te apoia. É triste saber que estás a passar dificuldades no que toca ao teu desporto, não é? Mas infelizmente a situação não está nada boa para ninguém. Opa, oxalá que as coisas ainda melhorem. Bom Natal a todos e força aí.
Adorei a sinceridade desta intervenção. Obrigado, Daniel. Já agora, ele disse ali, é dose andar de moto a caminhão. O que é mais dose? Caminhão ou moto?
São doses diferentes e cada uma tem o seu peso. A moto tem duas coisas que são particularmente desgastantes, que é o esforço físico que se faz, porque a moto conduz-se completamente com o corpo, e a moto que eu conduzia na altura pesava 200 quilos, não é? Agora as motos são um bocadinho mais maneirinhas, menor cilindrada, mas a minha moto era uma moto muito grande, muito pesada, 40 litros de gasolina, aquilo.
Como
era...
é que conseguias levantar aquilo?
Era difícil, portanto eu levantava duas, três, quatro vezes a partir daí e a força já começava a escassear e era extremamente difícil. Portanto, um dos aspectos é exatamente o esforço físico e o outro é a solidão. O estarmos sós, o ter que enfrentar todos os problemas sozinhos, os problemas de navegação, os problemas de mecânica, tudo o que surgir, não é? As nossas dúvidas, e isso pesa e é muito desgastante. Quando eu tive condições de fazer a prova com um outro piloto em companhia, eu achei que tinha ganho, pá, uma quantidade enorme de energia, parecia que o cansaço nunca chegava, porque de facto a solidão desgasta imenso e pesa muito. O caminhão tem outra particularidade, é um veículo extremamente exigente, porque ele não nasce para competir, não é? É um veículo que é concebido para andar carregado, para andar devagar, e nós queremos ir para as corridas com ele, andar depressa e ser ligeiros e saltar e por aí fora. E, portanto, é um difícil que não está... É um veículo que não está adaptado àquilo que nós queremos fazer com ele. E, portanto, é um veículo que exige de nós perfeição. E nós não somos perfeitos, nós cometemos muitos erros. E os erros no caminhão pagam-se muito caros, portanto, nós não podemos errar. E esta necessidade de perfeição é muito desgastante, ou seja, em termos psicológicos, o caminhão é muito exigente. Explicando um bocadinho melhor, se eu fosse fazer um percurso de moto, imagino subir dunas, tinha dúvidas se conseguia passar aquela duna ou não. Pá, se fosse de moto, experimentava, atirava-me lá para cima, se não conseguisse, dava meia volta, vinha para baixo, se caísse, levantava-me, perdia uns minutos. Pá, mais nódoa negra, menos nódoa negra, ficava dentro das calças, ninguém dava por ela. Agora de caminhão, se eu tenho dúvidas que o caminhão sobe, já não vou tentar. Vou à procura de uma alternativa. Até para se pensar, se for por ali, ganho mais tempo, sou mais rápida, mas tenho dúvidas se sou capaz de passar ali, já não passo. Porque não posso correr o risco de meter erros. Porque
o que é que pode acontecer se o caminhão não
se... Se o caminhão ficar enterrado na areia, eu posso estar a horas... O meu recorde para tirar o caminhão de uma duna de areia mole foram 4 horas. Foi um desgosto enorme, enorme. E quando são aquelas situações mais desgastantes, por exemplo, os shots, aquelas donas de lama, há uma história fabulosa de um caminhão que ficou uma semana para sair de lá. E é terrível, portanto, nós não queremos correr risco. Portanto, quando se comete um erro de caminhão, a gente tem que assumir o erro, toda a gente vê, temos que pedir ajuda, ficamos dependentes. Pá, imaginam que é um caminhão com as rodas viradas para cima. Eu a moto punha em pé, mais força, menos força, não é? Agora um caminhão, eu tenho que esperar que outro caminhão venha bater comigo, ou dois caminhões. Pá, é muito complicado. E no meio da areia nem toda a gente vai. Portanto, pá, o caminhão tem este peso psicológico muito grande.
Elizabeth, antes que me esqueça, onde é que estava então o teu marido na fatídica noite?
O meu marido estava sempre na assistência. Ou seja, ele nunca estava ao meu lado. Eu fazia parte da competição e ele a parte da assistência. Portanto, a gente encontrava-se todos os dias no acampamento, ao final do dia, quando as coisas corriam bem, e então, eu conseguia lá chegar.
Então, mas ele aí já tinha percebido que alguma coisa estava a correr mal.
Sim, ele já tinha percebido.
Estava a dormir sozinho, a dizer, bem, isto não é normal.
Só que ele não tinha informação nenhuma. As informações não lhe chegaram.
Ah,
e esse foi o grande problema, não é?
Será que ele não usou a tática João Rendeiro?
Éramos inexperientes ainda. Se fosse hoje, se calhar com a experiência que nós já temos, ele se calhar logo à partida começava logo à procura de soluções, começava a tentar perceber. Mas naquela altura nós éramos muito inexperientes e o Dakar ainda era aquela coisa gigantesca e a gente ainda não se conseguia manobrar muito bem naqueles territórios. Depois fomos aprendendo, fomos ganhando à vontade e aquilo que parecia assustador no início deixou de parecer e pronto, e fomos ganhando confiança.
Exatamente, agora só para encerrar este capítulo, há pouco disse que te ia perguntar e vou, se aquele episódio terá sido o episódio onde tu tiveste mais medo na tua vida. Parece-me ser uma mulher muito corajosa.
Sabes que nós nestas circunstâncias pomos para trás das costas tudo o que possa pôr em causa o nosso objetivo. E o medo é uma das coisas que a gente finge que não existe. Ou seja, eu aprendi a lidar com o medo. Não vou dizer que nunca tive medo, eu tinha. E o medo foi o meu fiel companheiro durante todas as minhas provas. Medo de cair, medo de magoar, medo de ficar numa cadeira de rodas a vida inteira, medo de magoar as pessoas que iam ao meu lado no caminhão. Portanto, esse medo existiu sempre. Mas nós aprendemos a lidar com ele e jogamos, pô-lo ao nosso lado, a jogar a nosso favor e não contra nós, não é? Se tenho medo, defendo, travo um bocadinho mais cedo, passo um bocadinho mais devagar, penso duas vezes antes de tomar uma atitude. E isso acaba por ser muito bom, porque tornamos a condução mais segura e acabamos por fazer melhor e conduzir melhor. Portanto, eu tive muitas situações chatas, horríveis. Essa, se calhar, não foi a pior de todas. Por exemplo, ver o caminhão arder para mim foi horrível, por exemplo, porque vi arder ali todo o meu sonho, toda a minha esperança de vir a ser um bom piloto.
Porquê que ardeu?
Ardeu devido ao facto de nós estávamos, foi o primeiro ano que o rally se mudou para a América Latina. O terreno em África é extremamente duro, na América Latina é extremamente brando, e a poeira adensava-se no ar e a gente deixava de ver completamente o percurso e cavava sucos tão fundos que os carros a certa altura ficavam assentes e não conseguiam progredir. E então, numa dessas circunstâncias em que o carro que seguia à minha frente ficou completamente imobilizado, pendurado naqueles sucos, eu no meio da nuvem de pó abrandei porque não via para a frente, mas ele estava lá parado e eu acabei por lhe bater. Ao bater, há estas coisas engraçadas, às vezes têm graça, outras vezes não têm graça nenhuma, mas era o único carro, o único buggy do rally que era completamente aberto atrás e tinha o depósito de combustível atrás. Portanto, o caminhão ficou preso ao carro. Quando eu tentei puxar para trás, o motor desligou-se, naturalmente. Quando eu tento a segunda vez, só nessa altura o navegador diz-me com ar muito acelerado: faz marcha atrás de rápido que o carro está a arder. Só aí é que eu comecei a ver a silhueta do carro a aparecer no meio da nuvem de pó. O motor voltou-se a desligar, então percebemos que tínhamos que sair com os extintores rapidamente para apagar o fogo. Só que o depósito de combustível dele na traseira do carro não deu gasolina, não deu hipóteses nenhumas, e os veículos começaram a arder, porque depois o caminhão desligou-se porque os tubos de ar de plástico, não é, derreteram imediatamente e o caminhão já não se conseguiu pôr a trabalhar mais uma vez. E portanto teve assim muitas situações dramáticas e chatas e angustiantes. Vi o fim da minha carreira desportiva muitas vezes à minha frente e consegui sempre de uma forma ou de outra arranjar alternativas e continuar.
Estás a sentir isso outra vez agora?
Como eu estava a dizer, foi muito difícil, foi muito duro. Mas lutei por um sonho que consegui realizar, que foi chegar ao topo da classificação geral e conseguir aquele estatuto de bom piloto, que era isso que eu queria, ser encarada como um bom piloto e não como aquela mulher que vai para as corridas e dá nas vistas porque é mulher num grupo de homens. Não era isso que eu queria.
Ouvintes,
não é?
Da Prova Oral, temos que dar palavras de ânimo para a nossa convidada de hoje. Elizabeth Jacinto tem um livro novo, lindo, que se chama O Segredo de Dakar. Ela já vai falar sobre ele, aliás. Antes disso, Miguel Ventura, se bem se recordam, aquele ouvinte que perguntou há pouco aquela pergunta sobre os dois pilotos, ele revela se ficou desiludido ou não com a resposta de Elizabeth Jacinto.
Pronto, fiquei desiludido, porque efetivamente eu torço pelo Verstappen, mas já que, pronto, agora estamos a falar já do Dakar, isto foi só uma curiosidade até mais associada ao desporto, ao automobilismo, não é? Eu queria deixar aqui uma questão. Existe um piloto de Fórmula 1, pelo menos um, que acho que conduziu no Dakar. Acho que o Alonso ainda chegou a ser piloto. Foi numa das edições que a Elizabeth participou ou por acaso não bateu com uma das participações que fez?
Eu penso que sim, que eu penso que eu andava lá quando ele apareceu, apareceram tantos pilotos, só que quando se vem de uma outra modalidade para o todo-terreno e vem-se com aquela convicção que somos bons pilotos e que sabemos andar rápido, o todo-terreno exige capacidades diferentes e normalmente esses pilotos acabavam por não ter logo o sucesso porque tinham que passar por uma fase de aprendizagem e depois tinham que essa fase de aprendizagem não brilhavam e às vezes para muitos deles foi difícil porque ao contrário das pistas, no todo-terreno a gente não tem só que acelerar, muitas vezes temos que saber abrandar e aí o segredo está exatamente nesse balanço entre o andar depressa e o andar devagar. Consoante o tipo de piso.
André Almeida diz que sabe quem são os verdadeiros heróis.
Boas tardes, Fernando Alvim. Boa tarde, Elizabeth. Grande fã de ambos. Elizabeth, fala um bocadinho para as pessoas que não sabem sobre a categoria de Malemoto. Não sei se alguma vez correste nessa categoria, mas fala um bocadinho e explica que esses é que são os verdadeiros heróis, quer da Dakar, quer da África Eco-Race. Cumprimentos a todos, boa continuação.
Pois ele está-se a referir exatamente aos pilotos que vão fazer o Dakar de moto sem qualquer assistência. Vão sozinhos, o que significa que têm que fazer toda a etapa e quando se chega ao acampamento completamente de rastros, sem força para nada, têm a mecânica da moto para fazer, têm a sua tenda para montar, têm todas aquelas tarefas do dia-a-dia para fazer. Chama-se categoria mala e moto porque
nunca
é
tinha
o piloto
ouvido falar.
Que vai com a sua moto e aluga uma caixa à organização para levar as suas ferramentas, as suas coisas, porque não tem um meio de transporte para as levar. Então agora a organização tem um caminhão enorme onde tem essas caixas com o material desses pilotos. E é extremamente duro e difícil e foi exatamente assim que os heróis do livro do Segredo de Dakar fizeram o Africa Race. Eu nunca predispus a fazer dessa maneira porque eu tinha consciência que precisava muito descansar ao final do dia, mas tive uma circunstância de um Dakar onde eu fiquei sem o meu carro de assistência e onde na prática eu fiz mais de metade do rally sem qualquer assistência, a ter que fazer todo o trabalho e é extremamente duro, extremamente violento e é daquelas coisas que eu não aconselho a ninguém que me venha perguntar se pode ou não pode fazer dessa maneira.
Espera aí. Essas pessoas que correm sem assistência, alguma delas alguma vez ganhou o Dakar?
Normalmente não se consegue porque
é impossível.
Não digo que seja impossível, tens de ter um piloto muito bom, tens de ter uma boa preparação física, tens de ter muitos conhecimentos de mecânica e tens que saber estar naquelas circunstâncias de prova. E normalmente quem alinha ou quem adere a esta modalidade é quem vai para a aventura e quem vai com uma verba muito baixa e que não tem condições de ter uma circunstância melhor. Porque sofre-se imenso e ninguém depois de provar quer mais. Portanto, já houve bons pilotos que apareceram a fazer assim e tiveram bons resultados. Se chegar ao topo de ganhar é extremamente difícil. Porque não se consegue. Bom, eu ia-te falar e ia pegar já na história do livro, mas se quiseres perguntar
não, fala, sim.
O Segredo de Dakar é exatamente a história de dois pilotos portugueses que participaram no Africa Race nesta circunstância.
Em 2015,
exatamente, sozinhos. Foram os primeiros portugueses que participaram de moto nessa corrida e que não tinham nenhum apoio, não tinham nenhuma assistência. Iam eles, a sua moto, as suas ferramentas e com a sua preparação, que se calhar não era das melhores. E com isso tudo, eles tinham um grande desafio, que era perceber o que é isso do Dakar, não é? As pessoas falam do Dakar à boca cheia e falam no espírito do Dakar e o que é que se consegue com o Dakar e o que o Dakar nos traz, coisas maravilhosas, como há bocadinho estava aqui a tentar dizer. E eles partiram exatamente nessa perspectiva. O que é que de facto é isto do Dakar? O que é que eu posso ganhar com isto? E partiram à aventura. Não foram assim muito bem preparados, cometeram alguns erros, mas foram com um espírito de procurar soluções fabuloso e conseguiram sempre ir resolvendo os seus problemas. E, portanto, nesse livro Segredo da Dakar está exatamente a história deles. São histórias verdadeiras e têm o mérito de ser histórias verdadeiras, onde foi dado um fio condutor exatamente vocacionado para os jovens, para lhes mostrar que, de facto, todos nós podemos ser heróis, desde que a gente encare os nossos problemas e as nossas dificuldades de frente, no sentido de realizar os nossos sonhos, não é? Todos os sonhos se realizam desde que a gente queira, mas a gente tem que conviver com as nossas ambições, arrastar as mangas, trabalhar, enfrentar as nossas dificuldades, tentar melhorar, tentar aprender com os nossos erros, porque somos humanos e errar é comum aos seres humanos, mas depois às vezes conseguem-se fazer coisas fantásticas. E todos nós, de facto, conseguimos ser heróis. E esse livro pretende um pouco inspirar os jovens à aventura, ao desafio, ao deixar a cadeira, ao deixar o imobilismo, a tentar partir à procura de coisas giras, de coisas novas, coisas fabulosas, porque todos nós temos capacidades que às vezes desprezamos, porque achamos que não somos capazes. E sim, somos capazes, desde que se queira. Portanto, eu acho que o livro, a Ana faz uns desenhos fabulosos, eu acho que a história é gira, é uma história real, onde se pode aprender algumas coisas com esse livro. Pelo menos eu tentei dar alguns ensinamentos com essa história de aventura, e eu acho que é um livro que vale a pena dar uma vista de olhos, fazer uma leitura e aprender alguma coisa com eles, com o Sérgio Castro e Pedro Ribeiro.
E, Elizabeth, uma pergunta um bocadinho fora da caixa. Se te convidassem para seres ministra do desporto, aceitarias?
Eu acho que não tenho formação para ser ministra do desporto, mas se calhar era capaz de defender o desporto com mais empenho que qualquer ministro que já passou pelo nosso governo até agora.
Eu sou Prime Minister e eu convidava-te.
Porque o desporto acho que é uma coisa fabulosa. É algo que dá uma lição de vida enorme a quem o pratica. E acho que em Portugal só não se valoriza mais o desporto porque as pessoas que estão nos órgãos de decisão do nosso país não foram desportistas. Portanto, eles não percebem aquilo que o desporto pode trazer de bom. E eu acho que todos os jovens que praticam desporto enquanto jovens, eles são sempre muito melhores profissionais quando chegam a adultos. Portanto, eu sou uma defensora do desporto e acho que é uma carência da nossa sociedade. É o desporto estar ausente das escolas e as famílias não encararem o desporto como uma alternativa na formação dos seus filhos. Enfim, acho que há tudo para fazer ainda nesta área.
Elizabeth Jacinto, convidada de hoje a dar esta assombrosa entrevista. O Segredo de Dakar é o livro que a junta a Ana Freitas e que agora sai e que conta então esta epopeia vivida por estes dois atletas em 2015, justamente no Dakar. Entretanto, não temos dois, mas amanhã temos quatro convidados.
Os quatro amigos.
Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos.
Eles são Di, Tiago, Afonso e Márcio.
Você sai do banheiro, parece que você passou bosta na parede, que a pessoa fala.
Quatro amigos do Brasil que querem fazer mais amigos em Portugal.
Eu comi uns três, só nessa história de empolgação.
E vão fazer por isso.
Porque eu já fiquei com as minas que não tem aptidão pra gemer, entende? É, tinha uma mina que simplesmente gemia baixinha assim.
Esta terça-feira, às 19 horas, na Prova Oral.
Chego chegando, beijo no canto da boca, tomo tomando, ainda assim coisa louca.
Não percam amanhã, os quatro amigos são um autêntico fenómeno no Brasil e também o querem ser em Portugal. E já o são, de um certo modo. Alexandre Silva, deixa-nos aqui uma mensagem.
Olá, boa noite, aqui é o Alexandre Silva. Estás bom, Alvin?
Olá.
Elizabeth, tenho uma pergunta para ti. Eu só te conhecia a correr em caminhão. Mas já percebi que também concorreste e correste com mota. Qual é a diferença? É assim tão fácil mudares de um estilo para o outro? O que é que levou a sair da mota para ir para o caminhão? Onde é que tens mais gozo? Onde é que é mais difícil? É isso. Um abraço e bom Natal.
Bom Natal também para ti. Já agora deixa-me dizer-te a ti, Elizabeth, que não conhece o Alexandre Silva. Ele é chefe, tem uma estrela Michelin e é ouvinte regular deste programa e participa. É assim que deviam fazer todos. Queres responder?
Olha, tantas perguntas que eu agora ficava aqui um monte de tempo a conversar e a explicar. Não é nada fácil passar da moto para o caminhão. Ou seja, o caminhão é um nível de exigência que é completamente diferente daquilo que a moto nos exige. Mas na realidade eu devo dizer que a minha experiência como piloto de moto foi aquilo que me permitiu depois suportar todas as dificuldades do caminhão. Tive que aprender muita coisa nova. Ou seja, quando eu começo a fazer corridas de caminhão, ia um bocadinho com aquele espírito da moto, depois percebi que não se adaptava, tive que aprender tudo. E aqueles primeiros anos foram anos terríveis de aprendizagem, para saber estar. Já não estou sozinha, tenho uma equipa, tenho que gerir pessoas. É uma realidade completamente diferente. É extremamente difícil. Só que eu participei, fiz 4 anos o Dakar de moto. E a certa altura, o último Dakar foi, teve assim uma história complicada. Foi, o meu carro de assistência pisou uma mina. Eu acabei por andar lá sozinha sem assistência, a arrastar-me. Não fiz nenhum brilharete em termos de resultados esportivos. E claro, depois não foi possível encontrar patrocínios para voltar no ano seguinte. Eu fiquei muito frustrada e com isso tudo tomei a decisão de abandonar a competição. Mas na realidade eu achava que tinha, pá, não, eu não tinha condições para continuar realmente, mas tinha muita pena deitar para o lixo daquilo que eu tinha aprendido. Tinha feito tantos progressos, tinha aprendido tanta coisa, queria tudo menos desistir. Mas depois de estar imenso tempo ali a ponderar, a certa altura dei comigo a tomar a decisão final e a dizer: ponto final, acabou, vou vender as motas todas, não faço mais corridas, acabou. Naquele momento eu lembro-me que respirei fundo, senti-me bem, senti-me aliviada, assim uma sensação de bem-estar enorme. E no segundo seguinte pensei assim: espera aí, porquê é que eu não faço de camião? Se calhar nunca nenhuma mulher fez, se calhar até é mais fácil arranjar patrocínios. E depois, se fiz com a moto, faço de camião. Porque o ter conseguido fazer o Dakar de moto deu-me aquela convicção de conseguir fazer na vida tudo aquilo que eu quisesse. E naquele momento imaginei-me dentro do caminhão, a conduzir nas dunas, a saltar com o caminhão, como eu via na televisão. E aquela imagem disse-me tanto, que eu lembro de chegar a casa e perguntar ao meu marido: Jorge, o que é que tu achas se eu tirasse a carta de pesados? Quem sabe um dia posso fazer corridas de caminhão? E ele diz: ah, pode ser uma ideia gira. E eu peguei imediatamente na moto, tinha acabado de chegar a casa, quando eu lhe fiz esta conversa, e ele dá-me esta resposta, eu pego na mala e saio outra vez para ir à escola de condução, que estava lá ao pé da minha casa, onde eu vivia na altura, perguntar o que era preciso para tirar a carta de pesados. Tirei a carta de pesados em outubro, e em janeiro estava a fazer o Dakar, sem saber ler nem escrever. Portanto, vocês imaginam que a mudança foi extremamente difícil, e daquele meu primeiro Dakar de caminhão, há histórias que ainda ninguém sabe. Porque foi terrível, extremamente difícil.
Conta-nos uma, só uma, Elizabeth, que ninguém saiba.
Foi muito difícil. Foi andar noite, eu conduzi 3 dias seguidos, com 2 noites no meio, sem parar, completamente fora da prova, arrastar-me para conseguir chegar ao fim. Virei o caminhão, depois tive que ir à procura de ajuda, andei fora da corrida. Desafio, bom, e foi uma coisa extremamente incrível, indescritível. Mas vim daquela corrida com a convicção de dizer assim: não, eu com um bom caminhão e uma boa equipa posso ser mais competitiva do que o que fui com a moto. E neste momento eu fiz o meu balanço: não, eu quero ser um bom piloto de caminhão. E criei um projeto que hoje, quando olho para trás, dá-me vontade de rir e admiro-me a mim próprio ter coragem de ter-me lançado para um projeto com aquela convicção, porque eu não tinha nada para conseguir aquilo que eu queria conseguir. Eu não tinha conhecimentos, eu não tinha caminhão, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, só tinha uma coisa: vontade de fazer. Foi um projeto que acabou por demorar muito tempo, não é? Porque eu não tinha as condições que eram necessárias para fazer, mas eu trabalhei tanto, esforcei-me tanto, que a pouco e pouco lá fui conseguindo fazer progressos, aprendendo, evoluindo, e consegui chegar ao topo, que era aquilo que eu queria.
Mas que história, Elizabeth Jacinto, a convidada de hoje do programa, tem este livro que se chama O Segredo de Dakar. Já agora, deixem-me só dizer que apareceu aqui uma ouvinte do sexo feminino. Ela diz que também quer correr, imagina-se em quê? Em caminhões, pois claro. Vamos saber o que é que quer dizer, Ana.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e à Elizabeth em especial. Eu sou super fã de automobilismo e adoro todo o terreno, e adorava conduzir um caminhão desses. Por acaso trabalho numa empresa que está a fazer construção, e uma das minhas prendas de aniversário de há uns anos foi conduzir um caminhão enorme da obra, mas uma coisa mesmo muito grande. E foi muito engraçado, foi uma experiência espetacular. Eu só entrei agora, não tenho estado a ouvir o programa desde o início, e gostava muito de saber, Elizabeth, como é que tu começaste. E pronto, eu sei que é preciso algum dinheiro para começar, mas como é que é começar essa carreira, passo a passo, o que é que tu fizeste? Obrigada, um beijinho e boa sorte.
Espera aí, já vais responder, mas ainda não é agora. Deixa-me só colocar aqui mais 2 mensagens. Esta é do Rui de Carvalho.
Boa noite, Alvim. Boa noite, Elizabeth. quero só dizer que o Dr. Frederico Varandas tem que estar atento à Elizabeth. O Sporting é um clube eclético e está aqui uma grande oportunidade de abrir mais uma modalidade no clube. Talvez o cunhado da Elizabeth não fique muito satisfeito, mas pronto, olha, é o que se tem. Só para dizer que valorizo muito o trabalho da Elizabeth naquilo que é a presença de Portugal numa prova tão importante. Sou um grande fã e espero realmente que ela possa voltar, isso de preferência, no Sporting Clube Portugal. Espero que o Frederico Varandas esteja bem atento para ir buscá-la. E pronto, é só para deixar esta mensagem e aproveitar para mandar também um beijinho à irmã da Elizabeth e um abraço para o cunhado, para o Nando. Um abraço, boa noite aos dois.
Eu acredito que este Rui de Carvalho tem inside information, que nós não temos. Quem é esse teu cunhado? É um benfiquista, presumo.
Pois, só pode ser, não é?
Pois, parece-me pelo tom.
Claro.
Queres responder? Bem, podes responder aos dois. Queres responder à Ana e aqui ao Rui?
A questão, como é que eu comecei? Eu trazia toda aquela experiência da moto, de todo o terreno, das corridas, e tirei a carta de pesados. E à partida, quando predispus a fazer o Dakar Camião, eu fui com um camião alugado. Um camião que tinha muitos anos de existência, muitas camadas de tinta, e que praticamente não tinha potência para subir as dunas, por isso é que o Dakar se tornou muito complicado. Depois de ter feito essa experiência, de eu ter percebido que de facto podia ser competitiva em camião, predispus-me a bater às portas e das empresas, a tentar arranjar dinheiro e uma marca de camião que quisesse estar comigo, porque eu sentia que não tinha conhecimentos e que precisava de alguém que soubesse, que me desse apoio técnico para eu começar a adaptar um camião à competição. E foi por aí, entre os patrocinadores e uma marca de camião que estivesse ao meu lado, comecei então a fazer uma corrida, duas, três por ano, e a aprender a conduzir, a aprender a adaptar o caminhão à competição, que é outro aspecto que se tem que fazer. E nisto tudo tem que se fazer muitos quilómetros, para se ganhar prática, para se apanhar traquejo, porque de facto o caminhão é um veículo que exige, como eu dizia há bocadinho, que se conduza bem, porque os erros são... pagam-se muito caros e, portanto, a gente tem que conduzir com muita confiança e conduzir bem.
Elizabeth, temos muitas perguntas. Uma delas é da Irene.
Olá, aqui fala a Irene. Olá, Alvin. Olá, Elizabeth. Era para dizer que admiro muito a Elizabeth e que a seguia, quer quando ela conduzia em moto, quer em camião. E gostava de saber porque é que há tão poucas mulheres a fazer esse tipo de provas. Se é muito difícil para uma mulher, se encontra muitos obstáculos, e porque é que há tão poucas mulheres? E depois é o que é que recomendaria a Elizabeth se uma jovem mulher quisesse começar a participar nesse tipo de provas? Obrigada, um beijinho a ambos. Feliz Natal.
Calma. Feliz Natal. Eu sei que estás cheio de vontade de responder, Elizabeth, mas a Ana Alves também quer deixar aqui um comentário.
Olá, boa noite, especialmente a Elizabeth. Eu estou a ouvir esta emissão absolutamente deliciada, porque ele é Minas, ele é patrocínios que não se mantêm, ele é passar da moto para o camião, ele é contornar... os patrocínios que não se mantêm, ele é arranjar maneira de continuar a andar, e eu acho que não é isso que habitualmente as pessoas fazem, e eu estou maravilhada. Beijinho a todos e boa noite. Não sei se repeti alguma coisa.
Olá, Prova Oral. Olá, Elizabeth. É lógica, Elizabeth é um ícone do Dakar e da African Race. Aquela MAN da Trifan 200 é um carro mítico, que é mesmo assim. É pena ter acabado o patrocínio, porque a Elizabeth deu cartas na última corrida. E esperemos que volte a aparecer um patrocinador para apoiar a Elizabeth, porque aquele Kamaz da Red Bull, aquilo tem que levar uma tareia. É limpinho, como diz o JJ. Aquele Kamaz da Red Bull tem que levar uma tareia. E é assim, Elizabeth, força, e não desista dos objetivos que tem. Obrigado.
Nós vamos apoiar a Elizabeth depois desta emissão.
Depois desta pergunta, deixa-me deixar de dizer.
Sim, claro.
Um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu consegui ganhar etapas ao Camaz. Foi fabuloso, é daquelas sensações maravilhosas que eu não consigo sequer explicar a ninguém. Mas começou muito bem, muito bem mesmo.
Olha, a Irene perguntava-te porque é que
pois, a questão
tão poucas
de,
mulheres
é
participavam.
Verdade, eu quando comecei a andar de moto éramos duas, três, e eu achava que no ano seguinte ia haver quatro ou cinco ou seis ou sete, e cada ano que passasse ia vir mais, mas de facto manteve-se. Eu penso que uma das questões tem a ver com a forma como nós somos formados, ensinados desde crianças, a forma como a nossa sociedade nos educa, não é? Isto é para rapazes, isto é para raparigas, e as raparigas aprendem desde cedo a eliminar uma série de coisas que não entram na sua vida. Eu penso que essa é uma das razões. Portanto, para mim foi muito mais difícil de ter sucesso nesta modalidade do que se eu tivesse sido homem. Se tivesse sido homem, eu tinha brilhado mais cedo, se calhar com muito menos trabalho.
Querias ter sido homem, Elizabeth?
Não queria ter sido homem, mas há coisas que eu acho que já está na altura de mudar. Nós temos que começar a olhar para estas questões de género com maior firmeza, ou seja, frieza. A nossa sociedade evoluiu imenso, não é? A tecnologia evoluiu, a ciência evoluiu, mas a forma como nós lidamos uns com os outros continua a ser igual, baseada naquilo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós faziam e ensinavam aos seus filhos. E nós temos, pronto, a tecnologia veio eliminar uma série de coisas que fazia com que as mulheres fizessem umas coisas, os homens outras, porque as mulheres tinham uma capacidade muscular inferior dos homens, portanto, trabalhos de força para os homens e outras coisas mais ligeiras para as mulheres. E hoje em dia já não é assim, porque nem os homens precisam andar a fazer força, porque as máquinas fazem o trabalho por eles. Portanto, a nossa sociedade precisa de ser reformulada na forma como nós encaramos as questões de género e as tarefas que se dedicam a cada uma, a cada um dos géneros. E isso está na nossa mão, contribuir para essa mudança, não é?
Estamos quase a terminar. Recordo a todos que a Elizabeth Jacinto tem um livro novinho, que é este, que conta a história de dois atletas em 2015 no Dakar, O Segredo de Dakar, onde conta as suas aventuras. Luís Nogueira, fala-nos sobre falta de investimento.
Boa tarde, Alvin. Boa tarde, Elizabeth. Elizabeth, como é que se sente um piloto nacional de desporto automóvel quando sente que não tem melhores condições ou não tem melhores equipas porque não há investimento por parte do país nessas pessoas? E nós vimos o caso, por exemplo, o Lamy foi um excelente piloto até à Fórmula 1, só que depois chegou à Fórmula 1 e só tinha um Minardi, que só tinha dinheiro para 6 meses de época. Aconteceu a mesma coisa com o Filipe Albuquerque, quando estava a fazer o World Series para a Renault na 3.5, ficar em terceiro ou em segundo no campeonato, e quem foi escolhido para o lugar da Toro Rosso foi o Danilo Kvyat, porque é o menino dos rubros dos russos, desculpem. Como é que se sente um piloto nacional quando isto acontece?
Alô, Alvin, alô à vossa convidada. Eu queria saber se existe algum tipo de preparação psicológica para esse tipo de provas. Grande abraço, boas festas e muita saúde.
Boas festas. Última pergunta, Luís Belsa.
Olá, Alvin, boa noite. Olá, Elizabeth. Gostava de dizer que admiro muito a Elizabeth, já a conheço há muitos anos, acompanho desde o tempo que ela corria de moto, e tenho um grande apreço por ela, por correr agora de caminhão, visto que eu também conduzo caminhões, ou conduzia, durante algum tempo. Gostava de deixar uma pergunta, Elizabeth. Nós sabemos que em Portugal há milhares de jovens que gostavam de fazer ter uma experiência no Dakar. E logo a primeira barreira que todos nós encontramos é a questão monetária, né? Gostava de perguntar, Elizabeth, quanto é que uma pessoa, um amante das motos, pode pensar logo à cabeça que poderá custar fazer uma prova, uma experiência, ter uma experiência no Dakar. Qual é o mínimo assim que poderemos pensar que custa participar no Dakar? Obrigado. Continuação do programa.
E agora?
Agora vamos lá. Resposta: como é que se sente? Eu durante muitos anos tinha aquela sensação de estar a remar contra a maré. Não sei se consegues perceber o que eu quero dizer. A pessoa trabalha, faz tudo para que as coisas corram bem, e a pessoa, em vez de sentir a avançar, parece que recua, parece que há qualquer coisa que nos empurra para trás. Essa foi a sensação que eu tive durante muitos anos, e aproveito para elogiar a equipa com quem eu trabalhei estes anos. Foi uma equipa fabulosa e foi graças a eles que nós conseguimos vencer, porque todos nós trabalhávamos imenso, dávamos o máximo que podíamos dar para conseguir fazer muito com pouco. E, portanto, a frustração de às vezes não ter os resultados que a gente queria logo no momento era muito grande. Esta era a primeira pergunta. Depois a segunda, lembra-me lá.
Esqueci-me.
Espera aí que eu já me lembro.
Qual era?
Mas em relação à terceira, mas saltava à terceira. Eu não sei dizer um valor, mas se a pessoa pensar que tem que comprar a moto, tem que pagar a inscrição e tem que ter uma série de dinheiro para
despesas. Quanto é que é a inscrição? Desculpa.
Aqui há muitos anos atrás andava à volta de 25 mil euros, se não me engano, mas agora os valores já estão diferentes, já não sei bem quanto
serão
é que
superiores,
é.
Claro.
Sim, mas é bastante, mais as deslocações, viagens de avião, hotéis, restaurantes, todas estas coisas.
100 mil, 200 mil?
Não te sei dizer, mas é bastante, sai bastante caro. E portanto gostava de me lembrar qual era a segunda pergunta.
Olá, mas... Será que era esta do Rodomásio? É curtinha.
Alô, Alvin, alô. Alô à vossa convidada. Eu queria saber se existe algum tipo de preparação psicológica para este tipo de prova. Grande abraço, boas festas e muita saúde.
Claro que tem que haver uma preparação psicológica para tudo na vida que se faz e que é difícil. Nós temos que nos preparar psicologicamente. Agora, há pessoas que precisam de ajuda exterior e há outras pessoas que conseguem ir superando as dificuldades todas sozinha. Eu, no meu caso, partilhava muito os meus problemas e as minhas dificuldades com o meu marido, éramos os dois a trabalhar em conjunto e, portanto, todos aqueles que eu chamo os macacos no sótão, não é? Todos aqueles problemas que a gente tem, muitas vezes eu conseguia pô-los cá para fora, falando com ele, e às vezes ele conseguia, achava graça que ele conseguia provar-me por A mais B que eu era capaz de fazer uma coisa que eu achava que não era capaz, e, portanto, dava um incentivo grande e conseguia libertar-me, às vezes, de algumas limitações, de alguns medos, de algum stress que eu tinha. Depois, ao longo dos anos, os anos foram passando e eu fui aprendendo com a minha própria experiência, e isso permitiu-me fazer grandes progressos a nível psicológico, não é? Por exemplo, a minha história de mota tem uma certa perspectiva que eu fiz tudo ao contrário com o camião, ou seja, eu acabei a minha carreira de moto com um sentimento de frustração, porque eu só via o copo meio vazio, só via aquilo que eu não conseguia fazer e lidava muito com a minha frustração de não conseguir fazer. E depois, quando tomei a decisão de abandonar a competição, eu olhei para trás e disse: epá, eu fiz coisas fabulosas, mas só consegui ver depois de ter deixado. E quando eu parto para o projeto de camião, eu parto para provar que era capaz de fazer uma coisa fabulosa que não tinha conseguido fazer com a moto.
És fabulosa, Elizabeth. Não tenho mais tempo neste programa. Ficaria horas e horas a ouvir tudo aquilo que já fizeste e que possivelmente vais fazer mais até ainda. Acredito nisso, Elizabeth. Obrigado por teres vindo. É absolutamente inspirador ouvir-te dizer a todos que, se gostaram desta emissão, saibam que há um livro que podem oferecer no Natal, que é muito lindo, e que se chama O Segredo de Dakar, escrito justamente pela Elizabeth Jacinto e devidamente ilustrado pela Ana Freitas. Obrigado, Elizabeth.
Obrigado, foi um prazer estar aqui à conversa.
Amanhã temos os quatro amigos. Obrigado. Beijinhos. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.